O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Essa comunidade de aprendizes de Jesus que visa ser como Mestre, amando como Ele amou, servindo como lhe serviu. A comunidade dos aprendizes de Jesus, de O Resgatador, ele tem um lema que nós tentamos viver, e eu gosto de lembrá-la desse lema a cada encontro. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema dos aprendizes de Jesus. Os aprendizes de Jesus, da comunidade O Resgatador, tentam viver dessa maneira, amando a Deus de todo o coração, amando o próximo e amando a si mesmo. Bem, nós estamos nessa jornada pelo Evangelho de Lucas. Nós estamos na 9ª semana dessa jornada e nós estamos focando no capítulo 5 dessa jornada. Ontem nós vimos o chamado de Levi Mateus. E é desse chamado de Levi Mateus que nós temos nosso verso para memorizar dessa semana. E o verso é o seguinte: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamando Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Jesus foi atrás daqueles que eram marginalizados e excluídos da sociedade e os convidou para um relacionamento íntimo com ele. E Levi aceitou esse chamado. E eu e você precisamos aceitar esse chamado a cada dia na nossa jornada. Bem, hoje nós estaremos estudando os versos 33 até o verso 39 e assim terminando o 5º capítulo do Evangelho de Lucas. E eu penso que temos lições importantes aqui relacionadas ao reino de Deus, lições que são muito aplicáveis à nossa realidade hoje e à nossa vida e religiosidade nos dias de hoje. Mais do que nunca precisamos da orientação e da guia divina para entendermos como proceder e como aplicar essas lições para a nossa vida. Para tal, precisamos nos posicionar, nos colocar diante de Deus, para que Ele possa fazer a obra que Ele está realizando e tentando realizar em nossa vida. Nós cremos que toda vez que vamos à palavra de Deus, nós estamos indo à presença de Deus, diante do seu trono. E toda vez que vamos diante do seu trono, nós temos a certeza daquilo que está escrito em Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Bem, nós vamos tomar um momento para nos posicionar diante do trono da graça, para nos humilhar perante Deus e nos submetermos à sua vontade e à sua guia. Vou te dar um minuto para você ter esse momento a sós com Deus. E logo em seguida, nós voltaremos para uma breve oração e a reflexão dos versos para hoje. Então, eu te vejo em um minuto. Thank you. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai nosso Rei, obrigado por esse privilégio que temos de estarmos juntos em comunidade, a comunidade dos seguidores, dos aprendizes de Jesus. Suplicamos que o Senhor possa nos iluminar, possa nos ajudar a compreender a Tua palavra para o dia de hoje. Perdoe todos os nossos pecados, ó Pai de amor, e fica conosco. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de lermos o texto de hoje, vamos tentar nos situar aonde nós nos encontramos. Jesus está no seu ministério público. Lucas declara Jesus sendo o próprio Deus, após falar que ele é um grande mestre, um grande pregador, um grande curandeiro, um grande exorcista, aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que convida pessoas para estar com ele. Nós vemos aqui Lucas traçando uma imagem de quem é Jesus baseado na definição e na missão de Jesus Cristo. Essa missão se encontra em Lucas 4, 18 e 19. E é um texto que eu gosto de voltar, porque esse é o roteiro que Jesus adotou para a sua vida. Um roteiro que foi apresentado na Bíblia hebraica e na qual Cristo seguiu ao pé da letra. Por que Cristo fez isso e não fez aquilo? Por que Cristo agiu dessa maneira e não agiu dessa outra maneira? Por causa desse roteiro. E esse roteiro diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, e os cegos verão, e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Esse roteiro bem claro, que já foi um verso para memorizar nós, e que eu tenho repetido quase diariamente na nossa jornada. Ao Jesus viver de tal maneira, cumprindo assim a missão do Messias, ele atrai muitas pessoas ao seu redor. Muitas pessoas vêm para serem libertadas, para serem curadas, para serem receber essa libertação, né? E pessoas de todos os lugares. E assim também traz um grupo de religiosos para ver quem é esse homem que está pregando com tanta autoridade, que tem autoridade sobre os espíritos imundos, tem autoridade sobre a natureza, tem autoridade sobre as doenças. E ele, ao trazer essa Jesus, né, ao Jesus atrair todas as pessoas e esses líderes religiosos virem, nós começamos a ver alguns conflitos ou algumas faíscas. É interessante que alguns estudiosos aqui, a partir do capítulo 5, ele apresenta pelo menos 6 confrontos, ou sabe aquele mal-estar, né? Peraí, não, acho que não era bem assim, porque sempre depois de uma admiração, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa do jeito, muitas vezes quando a pessoa começa a entender a realidade, aquela admiração começa a se transformar em desconforto. E o primeiro desconforto que nós vemos dos fariseus que almejavam o reino de Deus, só que almejavam um reino equivocado e de uma maneira equivocada, é quando Jesus fala que ele pode perdoar pecados, ele tem autoridade sobre o pecado. Ele diz, não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Então nós vemos essa primeira faísca. Ontem nós vimos uma outra faísca, quando Jesus vai atrás e convida Levi, um republicano, um cobrador de impostos, melhor dizendo, para ser um dos seus seguidores. E agora Jesus está comendo com ele, aceitando, tendo uma intimidade com ele. E ele fala assim, não, essa não é a maneira. Os religiosos estavam falando, não, essa não é a maneira. Você não pode se contaminar. Então nós vemos algumas faíscas. Essas faíscas têm a ver com perdoar pecados, de comer com pecadores. Nós vamos ver hoje sobre a questão do jejum e amanhã sobre a questão da guarda do sábado. 6 faíscas envolvendo esses 4 elementos. E é importante nós mantermos esta visão geral para compreendermos o sentido das palavras de hoje. Jesus vem apresentar a metodologia do reino. porque o reino está sendo implementado na pessoa de Jesus, o Messias, o prometido, o ungido no poder do Espírito Santo. Esse reino se manifesta de forma poderosa, indo atrás daqueles que são rejeitados, marginalizados, os pobres, no conceito do Evangelho de Lucas. E vai trazer a libertação aos cativos. Esse conceito vai totalmente contrário ao conceito da religiosidade e a religiosidade da época. Uma religiosidade que focava numa exclusão, desassociação de qualquer pessoa que não acreditasse ou não se comportasse da maneira que eles achavam apropriada. Então, havia esse distanciamento, criando uma vida, até o que eu chamo de uma vida monástica, né? Querer viver uma vida santa, desassociado do pecado ou das pessoas. Mas Jesus, ele vem mostrar que o reino não vem para nos desassociar do mundo. O reino vem para fazer a diferença no mundo. Então, um reino se manifesta, e se manifesta em amor através da transformação. E agora chegamos ao verso 33. Então, estamos ali, segundo o Evangelho de Lucas, nesse contexto do banquete que Levi ofereceu a Jesus, um banquete de gratidão, um banquete de alegria, porque um marginalizado foi aceito, aquele que era excluído foi incluído, aquele que não era amado encontrou amor, e ele quer compartilhar esse amor com seus amigos, então ele dá um banquete que mostra a extravagância da graça, da mesa da graça, que o tempo do favor do Senhor foi chegado, esse tempo da graça. Mas isso incomoda, a graça incomoda. E incomoda principalmente aqueles que querem viver uma vida de regulamentos. Eles não entendem como alguém pode vivenciar algo de Deus, uma bênção de Deus, sem merecer essa bênção, sem fazer algo bom, sem se afastar do pecado. A bênção é algo exclusivo só para alguns, mas a graça mostra que a bênção de Deus é para todos. E a maior bênção é a salvação. Nem todos serão salvos, mas a bênção da salvação está disposta e disponível a todos. E o verso 33 diz o seguinte: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo. Eu não sei se você percebe aqui o contraste: jejum e oração, comendo e bebendo. Eles estão questionando Jesus, os seus discípulos e a sua metodologia. Como é que você pode estar festejando? A vida religiosa, como apresentada pelos fariseus e até pelos discípulos de João, estão relacionados a uma vida, sabe, de jejum, oração, uma vida, sabe, monástica, uma vida de separação, uma vida de, sabe, de exclusão, uma vida de tentar ser santo, e você está aí se expondo, comendo, bebendo, vivendo a vida, fazendo vida com pecadores. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E veja, a resposta de Jesus não vai contra o jejum e oração. Pelo contrário, ele até reforça o jejum e oração. Contudo, ele tenta demonstrar o que significa o jejum e oração e o seu reino. E nós precisamos prestar atenção nisso. E aí vem o verso 34. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Olha o que Jesus está falando. Olha, Jesus, na sua própria vida, ele jejuou e orou. E a gente estudou isso lá em Lucas capítulo 4, 40 dias no deserto. Jesus não tem um problema com um jejum e oração. Só que a maneira, muitas vezes, como entendemos principalmente o jejum, é como se fosse um autoflagelo para conquistar algo. Então, a maioria das pessoas, elas colocam assim na cabeça: ah, eu quero isso. eu quero entrar num novo emprego, ou eu quero que o meu casamento melhore, eu quero que algo ocorra. E para que isso aconteça, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar de comer. Como se fosse um autoflagelo para mostrar que ele está fazendo um sacrifício, e em troca daquele sacrifício, a pessoa busca algo que deseja. É como se fosse barganhar com Deus. Olha, eu estou me privando disso para alcançar aquilo. E, de certa maneira, o jejum era utilizado dessa maneira no tempo de Jesus. É interessante que os fariseus, e até Lucas comenta sobre isso, eles jejuavam duas vezes por semana. É, segundo os escritos judaicos, provavelmente na segunda e na quinta-feira. E uma das grandes razões que eles jejuavam duas vezes por semana é que eles queriam ver a implementação do reino de Deus. Então, eu quero que o reino seja implementado. Eu quero, vou fazer um sacrifício aqui para que o reino de Deus seja implementado nessa terra. E, queridos, como a gente vê Jesus lidando com Jesus, com jejum, é diferente. Jesus, ele tira o foco de si para focar na voz de Deus. Sabe, quando você está, vamos dizer assim, numa festa e come bastante, né, come mais do que deveria, muitas vezes, sabe, seu estômago fica pesado sabe, é até difícil de se locomover ou até de pensar. A realidade é o seguinte: o nosso estômago, a nossa boca, pode sim impactar a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão com Deus. Se você está com uma dor de cabeça, uma dor de dente, é difícil orar, é difícil. Então, o jejum, ele visa criar um espaço aonde você vai focar exclusivamente toda a sua energia, todo o seu corpo, nesse contato com Deus. Não é para você fazer barganha com Deus, mas é para você ter um acesso mais limpo e puro possível para ouvir a voz de Deus. E Jesus está dizendo aqui: você já viu alguém jejuar num casamento? Não faz sentido. Primeiro que a ideia do casamento aqui, e principalmente no contexto judaico, é a vinda de Deus visitar o seu povo. Deus é o noivo. Se Deus está presente, você não precisa jejuar mais. Se o seu jejum era para que o reino de Deus se aparecesse, que Deus se manifestasse, se seu jejum era suplicar para que Deus intervesse na história humana, querido, não precisa mais, porque eu estou aqui. O reino de Deus está aqui, o Messias está aqui. E se eu estou aqui, eu preciso festejar, precisa ter alegria, porque o reino de Deus se manifestou. A alegria da manifestação do reino, a alegria de que cegos estão vendo, de que cativos estão sendo libertos, que pobres estão recebendo as boas novas. É um momento de alegria, e essa alegria, ela precisa se estender e se estende aos marginalizados, como Levi. Levi, na sua vida espiritual, ele era sentido como um marginalizado, um pecador, uma pessoa que não seria aceita nem pela sociedade, nem pelos religiosos. E agora o reino se manifesta e o reino aceita esses que ninguém aceita. Então Levi sim vai festejar, e Deus sim vai festejar, porque uma pessoa recebeu, entendeu e experimentou o amor de Deus. Lucas vai falar lá em Lucas capítulo 15 das três parábolas, e a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e a alegria no céu, é regozijo, é um momento de festa, porque aquilo que foi aguardado, prenunciado no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, se torna realidade. Vivemos no momento do reino presente com Cristo Jesus, é momento de festa. E se vai haver um momento de jejum, é esse momento quando, como tristeza, porque jejum, ele também era utilizado para declarar ou demonstrar tristeza, demonstrar, sabe, quão quão abalado, desolado você está. Eu não vou me privar de comer. Sabe quando alguma pessoa está muito triste, ela nem quer comer? É claro que muitas vezes é consequência de estar triste, mas é que eu vou demonstrar minha tristeza não comendo. E Jesus fala, vai chegar um momento que o jejum vai ocorrer com meus discípulos, quando o noivo não estiver mais presente. Ele aqui já começa a prefigurar a cruz, aquele momento triste, momento triste da partida de Jesus Cristo, mas de uma alegria ainda maior, porque o pecado foi totalmente destruído, no sentido de pago na cruz, que agora a graça está aberta e disponível a todas as pessoas. Então é um momento de louvar, é um momento de alegria. O reino de Deus está presente. E esse reino, ele traz e provoca alegria. Esse reino, ele não necessariamente provoca uma vida monástica, mas esse reino provoca uma vida que traz alegria à vida das pessoas. Você já compartilhou com alguém o perdão? Alegria brota disso. E é essa alegria que precisa. E agora Jesus explica de uma outra maneira. E preste atenção. Verso 36. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Olha, eu estou apresentando algo novo. Eu estou apresentando uma vestimenta nova, vestimenta da graça. Não faz sentido essa vestimenta nova ser destruída para tentar remediar a sua compreensão, a sua ideia de reino de Deus. Não faz sentido. Eu não vou estragar o que é novo. O novo precisa ser abraçado. Mas é interessante que esse novo, que é o novo no reino, o novo em Cristo, ele é detestado por pessoas religiosas no passado e muitas vezes detestado hoje, porque não compreendem a graça de Deus. Não compreendem esse momento que vivemos em Cristo Jesus, não compreendem o reino. E querem aprisionar a um sistema equivocado, um sistema que estava buscando o reino de uma forma equivocada, e o reino está aqui agora. Jesus falou, não faz sentido, isso não faz sentido, de pegar algo velho, que está caindo aos pedaços, que não se sustém, que não é real, e tentar agora pegar aquilo que é real, que é novo, para tentar resgatar. Aceite o novo, aceite a festa, aceite a graça, aceite a alegria. Não viva dessa maneira que você tem vivido, excluindo pessoas. Não viva dessa maneira de julgando as pessoas. Não viva dessa maneira tentando criar uma vida monástica para provocar perfeição. Viva a realidade em Cristo Jesus hoje, um novo. E Jesus continua, verso 37, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O recipiente velho se arrebentaria, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Olha, o vinho novo, ele tende a dilatar, ele tende a expandir, porque é novo, vai crescer. E eles colocavam o vinho, o suco da uva, né, nessas bolsas de couro. E as bolsas de couro também têm uma dilatação, ou permite uma certa dilatação. Então, como o vinho se dilata, o couro novo também se dilatava. O problema é que chegava o momento que essa bolsa, ela chegava na sua maturação. Ela não ia dilatar mais. Mas também o vinho não tinha onde crescer. Não faz sentido você pegar agora essa bolsa nova que já chegou ao seu limite de extensão, de dilatação e colocar vinho novo, porque o vinho novo tende a crescer. Isso vai acontecer aqui, vai quebrar, vai romper, o sistema velho vai romper. E o que Cristo está dizendo é o seguinte, esse sistema que vocês entendem, ele não é sustentável e ele não é real diante do novo. Ele vai romper. Vai romper pelo novo, pela abundância da graça, pela abundância do amor de Deus. Não vai aguentar. O vinho novo requer uma bolsa nova, um odre novo. Vinho novo, verso 38, deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. E ele está falando aqui, vocês aqui que estão acostumados com o sistema antigo, esse sistema de, sabe, separar as pessoas, de julgar as pessoas, de apontar os dedos para as pessoas, de viver uma vida monástica e pensar que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Esse sistema funcionou para você. E você também quer testar o velho. O novo, você já fez tanto comprometimentos, você viveu a sua vida toda com esse paradigma. Você viveu o tempo todo, fez os seus sacrifícios pelo reino, se abstinou disso, fez aquilo. E agora você quer que as pessoas vivam esse sistema antigo seu. E Jesus fala, não vai, vocês nem querem experimentar o novo. E ao experimentar o novo, perceber a alegria e o gosto do novo. Vocês não querem me aceitar, experimente, permita-se entender o reino de Deus verdadeiro, um reino que veio para libertar, que veio para ser algo vivo, transformador. Deixe o odre velho. E experimente o novo, experimente a graça, experimente o viver na alegria. Sabe, para muitos a religiosidade é algo, sabe, pesado, é algo que fadiga, é algo que, sabe, você não tem alegria, são regras, são procedimentos, tentando viver de tal uma maneira para tentar ser aceito por Deus. O reino mostra que você já foi aceito por Deus. O reino mostra que ele veio por você e veio por aqueles que o reino, que o mundo ignora, os marginalizados. E ele vem trazer um novo, o amor de Deus. Mas infelizmente, e o que nós vemos é que muitos deles decidiram ignorar o vinho novo. Mas muitos também decidiram experimentar. E quando você experimenta, não tem como voltar à velha roupa, ao vinho velho. Porque o novo que Cristo apresenta, é muito superior. Sabe, eu já vi pessoas, e eu já usei esse texto para tentar, vamos dizer, criticar as tradições, ou até mesmo, sabe, nessa discussão, ah, isso daí é coisa antiga, essa música agora é mais moderna, com seja a bateria, ou aquilo outro, olha, essa metodologia é antiga, precisamos ter coisas novas, usando essa ilustração de Jesus para promover inovação e mudança. Mas a mudança que Jesus está falando aqui não é de metodologia, não é de embalagem, não é de processos, é a essência. A essência da religiosidade, aonde você precisa e descobre descansar em Deus. Ele veio libertar os pobres. E o pobre é aquele que é cativo, desfavorável de uma visão, de uma religiosidade de barganha com Deus, de que precisa ser e não fazer coisas para que Deus possa aceitar, de que Deus só vai ter um relacionamento com você se você se comportar de uma determinada maneira. A história de Jesus veio mostrar que ele amou Levi a despeito de, e ele provocou a transformação. A realidade é o seguinte, qualquer transformação que não é provocada e feita por Deus é uma transformação equivocada, ou eu posso dizer, uma maquiagem em defunto. Porque Deus traz vida, e a transformação que ele traz é uma transformação linda e maravilhosa. Mas muitos, eles querem ficar maquiando algo que está morto, um defunto. E a realidade é que Deus nos convida para experimentar o novo nele. Que tipo de reino você tem em mente? Que tipo de experiência você tem com Cristo Jesus? Como que você se relaciona com as pessoas? Como você compartilha aquilo que você julga ser a verdade que você precisa compartilhar? Como que você age? A Bíblia fala de algo novo, algo melhor, algo que vem como continuação do reino de Deus, aonde o jejum, ele não vai ser usado para barganhar com Deus, para um alto flagelo, para que as pessoas olhem, nossa, como essa pessoa é compassiva, como essa pessoa é espiritual, hoje ela está até jejuando, e Jesus fala, cara, se for jejuar, nem mostra para ninguém, entra no seu quarto, fica quieto, lava o rosto, sabe? Não é a aparência. Jesus apresenta um novo, onde o jejum ele não funciona como essa barganha, essa aparência para as pessoas, onde o foco é a comunhão em amor com Deus. Sabe, talvez você está vivendo, tentando reparar o antigo sistema que você vive com o novo de Cristo Jesus, tentando fazer essas, pegando novo, cortando pedaço, tentando aparar, tentando colocar o vinho novo nesse odre velho. Mas a realidade é que precisamos aceitar o novo, o vinho novo, a vestimenta nova que Deus oferece para nós. E isso vai provocar felicidade, libertação, boas novas. Vai provocar tudo de bom, porque o reino de Deus é isso. Aceite o novo. Aceite Jesus e o seu reino. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado e proteção. E obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por aquilo que Cristo apresenta, o novo. Um novo que produz alegria, que produz vida, que produz libertação. Nos ajude a esquecermos e rompermos com aquilo que é velho, no sentido de uma experiência limitada com Deus, com uma visão equivocada sobre Deus. Nos ajude, ó Pai, a estar em Cristo Jesus. Perdoe todos os nossos pecados e em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos às perguntas de reflexão? Eis as perguntas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, amanhã a gente vai estar começando o capítulo 6 de Lucas, aonde nós vamos ver o outro fator de discussão, o quarto, né, desse atrito. O primeiro foi Jesus perdoar pecados, Jesus se assentar e conviver com pecadores. Vimos hoje sobre a questão do jejum. E amanhã vamos ver sobre a questão do sábado. Esses seis primeiros atritos de Jesus, dissonâncias com a realidade espiritual, a espiritualidade do época, né? E vamos ver como pode se aplicar a nós hoje. Que Deus te abençoe ricamente e que muito em breve possamos viver completamente esse novo na essência e na presença de Cristo Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.